começando mais um podcast do Spill the Beans, o primeiro, primeiríssimo de 2020, o primeiríssimo dessa nova década. Não, não vem me falar que a década só começa depois do próximo, no próximo ano, porque não tinha. Não, mudou o 2, mudou de década. Não quero ouvir mais falar sobre isso, tá bem? Tá bem. Então, esse aqui é o podcast mais legal do mundo, segundo a senhora minha mãe, ou seja, é verídico pra cacete. E eu sou a Thaís Caivano, você pode me achar nos arroba aí da vida como Thaís Caivano, com H, assim, bem diferentão. E hoje, nesse primeiro episódio de 2020, nosso time está completíssimo, completíssimo. Por favor, senhoras, se apresentem.
Bem, eu vou primeiro porque eu sou a mais velha.
E ela que manda.
Isso. Eu vou controlar o tempo hoje. Eu sou a Silvana Pérez e, bom, cada rede social é de um jeito diferente, então eu vou deixar só a que eu mais uso, que é o Twitter, gente. É Sil Pérez, S-E-E-L _ Pérez. Tenho quase certeza que é isso, mas a gente deixa na descrição do post depois. E bem-vindos a 2020, uhul!
Olá, queridos ouvintes! Eu não vou dar nome e sobrenome, porque eu sou a Deia, e é isso aí. Vocês conseguem me achar como Dea Balico, mas D-E-A-H, porque eu não sei porque que eu fiz isso, só para dificultar minha vida. Em todos os lugares tá igual, então vocês me acham de boinha também. E apesar do sobrenome estar diferente na arroba, eu sou a irmã da Sil, para quem não sabe, e a gente adotou a Thaís, então somos as três.
Exato. E hoje a gente veio fazer o quê? Exatamente.
É isso que eu ia perguntar.
Hoje a gente veio falar sobre a vida.
Faz muito tempo que a gente não grava e eu não sei mais fazer.
Não sei mais brincar.
Pra quê?
Hoje a gente veio falar do que a gente viu, / leu, / sei lá, deu vontade de falar, desde que entramos de férias em dezembro, no caso. Né? Mais ou menos, né? A gente entrou de férias no Natal.
Foi.
Então, aí a gente veio falar isso, entendeu? A gente veio bater um papo aí, falar bem e falar mal das coisas que a gente viu nesse tempo. E aí a gente quer pedir as suas indicações também das coisas que você viu de legais no mundo aí das interwebs. Manda lá no nosso Instagram, @spilldobeansbr, é o jabá. O jabá que saiu logo no começo do episódio.
Pode mandar o que vocês não acharam legal também, pra gente também ter uma ideia do que não ver, né? Não vamos
sempre
perder
bom.
Nosso tempo.
Eu queria ter tido essa dica antes de ter feito.
eu trouxe uma indicação do que não ver também entre as minhas excelentes indicações.
Sim, tem dicas ótimas pra você limpar a lista do Netflix, né, gente? Cara, eu queria fazer um comentário antes.
Tá liberado, pode fazer.
Porque eu coloquei a minha lista de coisas que eu assisti, etc., no grupo que a gente tem das Modera no WhatsApp. Aí eu fui dar uma busca aqui e eu achei que eu tinha colocado Harry Potter, gente, eu assisti muito Harry Potter. E eu achei que eu tinha colocado. Aí eu coloquei na busca Harry pra eu achar minha lista. Eu achei só as notícias do marido da moça, que eu esqueci o nome da esposa dele agora.
A Meghan?
Mas sabe, né? Isso, marido da Meghan. Eu achei só as notícias do marido da Meghan.
Eu ia falar, você não mandou.
Não, mandei. Eu só não coloquei o Harry.
Ah, tá bom.
Então você esqueceu as suas indicações?
Não, eu tô com elas aqui já tá tudo bem.
Ela acabou de mandar no grupo, essa.
Boa. É porque eu real esqueci as minhas, eu tô... Tá voltando aqui, mas eu esqueci tudo que eu vi.
Tá voltando, é que nem o almoço quando não desce bem, né? Tá voltando. Só queria comentar que eu assisti, mas assim, a gente vai ter que em algum momento fazer um episódio especial só.
Óbvio.
Da sequência toda do
Óbvio.
Harry Potter, então eu realmente não vou comentar nada, só saibam que eu assisti algumas vezes.
A gente não pode deixar passar, tipo assim, tipo em branco, depois a gente começar a falar disso. Então eu queria saber o que foi que você assistiu de Harry Potter, que filmes, e se você leu, enfim, o que foi, entendeu? Conta.
Não, então, eu tô lendo o último livro de novo.
Amo.
Na verdade, eu já li todos várias vezes.
Sim.
E aí, o Netflix, depois da virada do ano, eles colocaram os 5, 6 e o 7, os dois 7, no cardápio deles. E aí, eu comecei a procurar, né, coisas pra ver no cardápio deles, e aí eu achei. Aí eu assisti todos, os três.
Nossa,
e aí eu tô lendo o último de novo. Mas eu tô lendo o último de novo, e dessa vez eu tô lendo ele em inglês, porque eu quis.
Não, eu amo, amo. Eu acho que o 4 eu li umas 15 vezes.
Eu posso começar, inclusive, porque eu queria perguntar pra Sil se ela já assistiu esse filme. Chama Maligna.
Não.
Pois bem, ele não é bom.
Ah, é, começamos com uma desindicação.
Porque as outras todas minhas são indicações, são coisas que eu gostei. Essa desindicação, eu não vou dar spoiler, mas é sobre uma menina que ela tá presa, tipo numa solitária, e ela tá com aquela roupa do Hannibal, sabe?
Uhum.
E aí, um psicólogo vai ser a última tentativa de salvar a menina, não sei o quê, porque ela foi condenada à morte. Só que ele não pode soltar a menina de lá. E aí, coisas acontecem que eu posso contar pra vocês em off, só pra não dar spoiler no podcast.
E por que é ruim?
Puta, cara, eu vou ter que te contar o final.
Mas nem o processo até o final é bom, assim?
Não, o processo até o final, ele é bacana, mas assim, as coisas que acontecem, ele tem uma parte que eu achei que dá uma viajada.
Entendi.
Tinha potencial, sabe?
Então, a minha primeira desindicação é de um livro que, no caso, ganhei um Kindle de mamãe, de Natal, porque mamãe é um ser humano maravilhoso e foi o melhor presente que eu já ganhei na minha vida. E daí, eu ganhei um livro de graça da Amazon. Na verdade, eu ganhei dois. Tipo, ganhei um livro, um vale para um livro, e depois teve um outro livro de graça. E daí, não tinha uma lista, assim, muito legal, que você fala, nossa, que super lista. Mas, enfim, esse livro se chama O Que Escolhemos Esquecer, de uma escritora brasileira chamada Juliana Dantas. É um romance. E é uma história clássica daquela que a pessoa perde a memória e aí ela é casada e ela não lembra nada sobre o marido e sobre a família. Não sabe porra nenhuma que aconteceu. E o interessante é que ela, tipo, esqueceu só o período que esse cara entrou na vida dela. Ou seja, já pensa. Que deve ser porque é uma bosta, né? E daí o livro é uma merda. O cara é abusivo em muitos... Eu posso dar um spoiler?
Claro.
Porque precisa. Por mim, pode. É o seguinte... O cara é, tipo, é uma história meio baseada, eu acredito, né, não sei dizer, mas é uma história meio baseada em 50 Tons de Cinza. Então, ela era uma menina de uma cidade pequena. Pois é, eu não sabia, se eu soubesse, eu juro que eu não teria lido. E aí, era uma menina de uma cidade pequena, que lá com seus 18 anos, sei lá, ela foi procurar emprego numa cidade grande, tipo, sei lá, Seattle, alguma cidade assim, dos Estados Unidos. E aí, ela passou nessa empresa pra ser, tipo, uma estagiária, assim, secretária, assistente, enfim, pra começar a carreira dela antes dela ir pra faculdade. Ela está lá na sua, tentando, né, entrar nessa empresa e ela tromba, tipo, cai, né, obviamente, porque sempre... Mulheres que estão em conversas românticas, elas sempre caem na frente do crush. Isso sempre acontece na vida, né?
Ridículo!
E aí o cara, né, o futuro marido no caso, não é nada mais, nada menos do que o filho do dono da empresa, né? E aí ele contrata ela e você já imagina, ela no caso tinha um namorado e tal, e você vai descobrindo ao longo do livro como que foi esse relacionamento, né, como que ele foi se desenvolvendo e tudo mais. E se você chega no final do livro, assim, tipo, de onde... essa pessoa tirou que isso é romântico. Então, por exemplo, ela tinha 18 anos, eles tinham ali alguma coisa, entendeu? Tava rolando um sentimento. E ela fala, eu tenho um namorado, eu não quero nada com você, nananã, eu tô ali vivendo a minha vida, tipo, me deixa em paz. E o cara entra, eles estão dividindo um apartamento, no caso, porque ele obrigou ela a ir numa viagem de negócio com ele. Eles estão dividindo um apartamento e ela foi tomar banho e ele entra no banheiro que ela tá tomando banho, pelado e tal.
Ai, gente...
Essa é a primeira parte. Tem muitas outras, mas a pior de todas é o cara é um machinho com dificuldades, entendeu? De lidar ali com a possibilidade dela talvez não querer ele um dia com as suas inseguranças. E por ele lidar, né, não saber lidar com as suas inseguranças, ele engravida ela.
Como?
Não sei, não diz como, mas ele engravida ela. Aí no final da história, tá tudo bem, porque eu entendi. O que aconteceu. Daí, não só o livro é uma bosta, como foi o primeiro livro que eu li que tem uma nota da autora no final pedindo desculpa por ser uma merda. Então eu vou ler pra vocês. Eu juro por Deus, tá aqui, ó. Então termina o livro com... Vocês devem estar se perguntando, cadê o epílogo? Então, eu conheço os leitores de romance, isso aqui não é um romance, só pra deixar claro. E sei que o coraçãozinho de vocês sempre carece mais um tiquinho da história. E como calejada escritora de romances, eu estava aqui pronta pra escrever. Mas os personagens, né? Eles foram embora, provavelmente devem estar agora em uma sessão de terapia. Eu só queria contar a história de duas pessoas que se apaixonaram e após uma longa jornada cheia de erros e tropeços de um cara abusivo que, tipo, forçou uma menina de 18 anos, que, tipo, entrou no banheiro enquanto uma menina de 18 anos tomava banho, pelado, pra transar com ela. Tudo bem, né? Tô ficando puta já. E após uma longa jornada de erros e tropeços, tiveram uma segunda chance para recomeçar, porque assim é a vida. Se um dia ela e Luke, que são os personagens, baterem aqui na porta do meu escritório, dispostos a contar mais do romance, estarei a posto pra escrever. É, gente, não leiam esse livro, pelo amor de Deus. É isso, me irritei já.
tem um perfil no Twitter que eu sigo, que chama Men Write Women. E aí são prints de vários, prints, fotos de vários livros escritos por homens e como é a descrição das mulheres neles, né? E é zoado sempre. Mas aí, tipo, não é que a gente aceita numa boa, mas a gente sabe que a gente espera já, né? Não é surpresa. Mas quando uma mulher escreve esse tipo de coisa...
Dá vontade de bater.
Dói, morrer. Né? Dói mais.
Gente, eu fiquei muito... Eu terminei de ler com raiva. Tipo, eu só queria ver até onde ia chegar. O absurdo, entendeu? Então, tipo, e o pior, a família dela super apoiava o cara, sabe? Tipo, gente, não deixem as pessoas fazerem isso, isso não é normal. Tipo, não é uma demonstração de amor a pessoa invadir a sua privacidade enquanto você tá tomando banho. Não é uma demonstração de amor e nem de que ele não quer te perder na vida. O cara te engravidar com você com 18 anos e acabar com a tua vida. Não é, sabe? Gente, eu fiquei irada.
Ai, sério. Que coisa doida.
Pois é, passa para a próxima indicação, porque
okay,
essa...
Boa desindicação, acho que mereceu.
Mereceu, né?
Tá, eu vou começar pela desindicação também. Que aí depois a gente fala dos melhores.
O meu tá difícil.
Porra, Thaís, que férias. Eu assinei a Amazon Prime Video, né?
Maravilhoso.
Finalmente, porque tinha coisas lá que eu queria ver... Mas eu fui pra uma série que eu nunca tinha nem considerado ver, mas ok, fui ver. É The Purge, que é já tem acho que 3 filmes, né, e resolveram fazer a série. Então, o primeiro filme, que foi no que eu assisti, eu gostei, é bem bacana, assim, é sobre... nos Estados Unidos existe uma lei que durante um período de 12 horas, então acho que é das 7 da noite às 7 da manhã, um dia do ano, qualquer crime é permitido. E eles fizeram isso pra que as pessoas possam extravasar, e isso diminuiu o índice de criminalidade, não é no país inteiro, eu acho que não, acho que a lei não vale pro país inteiro, mas naquele lugar onde ela vale, a criminalidade diminuiu nos outros dias, porque as pessoas podem aproveitar esses dias para fazer o que quiserem. E assim, o primeiro filme se passa em uma casa só. É uma família que tá... Que aí as pessoas, quem não quer participar, tem que se trancar em casa e colocar madeiras nas janelas, etc. Porque o que as pessoas vão fazer nesse dia? Vão pichar um muro?
Exato.
Elas vão estuprar e matar, né? E aí alguém bate na porta desse cara pedindo ajuda, dessa família. E eles deixam entrar e as pessoas que estavam atrás dele vêm bater na porta da família. Daí, então, tipo, o filme inteiro é só dentro de uma casa. É super simples e eu acho muito bom.
Uhum.
Aí resolveram fazer a série. Sabem quando vocês pegam... Quando resolvem pegar um livro e transformar num filme e tipo, Sim. tem que tirar muita coisa?
Uhum.
Com a série é o contrário. Eles pegaram um filme pra transformar em uma série, mas os 10 episódios da série são uma noite só.
Mano!
Então, tem que acontecer coisa pra caralho nessa noite pra durar 10
minuto
episódios.
A minuto. Uhum.
Então. Eu não acabei de assistir, eu assisti acho que até o quarto episódio. Porque o primeiro tava legal, assim. Só que, tipo, são vários personagens, né? Sei lá, acho que 4 personagens. Cada um tá fazendo uma coisa diferente, assim. Então mostra, tipo, o que tá acontecendo em várias partes da sociedade, né? Tipo, tem um cara que tá indo atrás da irmã, procurando a irmã, então ele tá na rua. Tem um casal que vai numa festa que é dos ricos que organizam esse feriado. Então eles estão, tipo, super seguros e no meio dessas pessoas horríveis. É uma moça que vai trabalhar, então ela tá, tipo, no prédio lá onde ela trabalha com os colegas de trabalho. Então, tipo, ok, tem algumas histórias pra contar, mas não rende 10 episódios, sabe?
Sim.
Então, aí começou a, tipo, acontecer a mesma coisa em todos os episódios.
Velho.
Aí eu desencanei. Então,
sim.
O filme eu recomendo, gente. Eu só vi o primeiro, tem duas continuações, mas são outras histórias, não é que eu saiba, não é necessariamente uma continuação da história do primeiro, né? São outros personagens, assim, outros lugares. Eles só aproveitam a mesma noite, né? Mas é isso, a série eu super não recomendo, não vejo.
Bom, eu tinha assistido a primeira temporada do Atypical. A gente gravou o vídeo ano passado, ou ano
retrasado.
Ano retrasado. A gente gravou o vídeo no ano retrasado, então quem quiser vai ficar o link aí na descrição. Mas eu não tinha assistido nem a segunda nem a terceira temporada. E aí, nessas férias, eu resolvi que eu ia maratonar e eu assisti tudo em um dia, praticamente.
Puta. Nossa senhora.
Eu assisti em duas semanas e também foi nas nossas férias. Então eu aí reitero essa indicação.
Não, eu assisti uma vez. Eu dei play, eu parava pra comer e no banheiro dormi, mas assim, eu ia dormir tarde e acordava tarde também, mas eu dormia muito pouco, mano. A não ser em alguns dias quando eu não tava maratonando nada, que eu dormi muito, mas aí eu dormi muito mesmo. Pra quem não conhece o Atypical, o personagem principal é um cara de 19 anos. Um cara porque, né, ele não é mais um baby, apesar de você querer amassar ele em todos os episódios.
É verdade.
É um cara de 19 anos que ele tem autismo. Ele tem uma irmã de 16 anos. E eu adorei as últimas temporadas, eu não quero dar spoiler das coisas que acontecem, mas, assim...
É maravilhoso.
Nossa, sim. E aí vai mostrando como que é a vida dele, né, com o autismo. Como que ele tá no trabalho, como que ele tá na família dele, as coisas que ele entende e que ele não entende, enfim.
A evolução dele mesmo, né, tipo, eu vi muita evolução dele da primeira temporada pra terceira, por exemplo.
Sim, na terceira ele tá na faculdade. Na segunda ele tá na faculdade já, né? É que eu maratonei, então mistura as duas.
Na terceira?
Na terceira ele vai pra faculdade.
Perde, né?
Sim,
noção de
total. Não, e eu achei muito legal que, tipo, ele não tá fazendo terapia, mas a psicóloga dele não saiu do seriado. Tipo, ela continua aparecendo. Mas é uma super indicação. As outras todas minhas são super indicações também. Mas essa daqui é uma super, super indicação. Tô indo na ordem.
Denha faz listas e segue a ordem das listas.
Sim, eu comecei pelo zoado, que é pra agora ir do melhor pro menos bom, porque não tem um pior.
Eu tenho uma indicação muito rápida, porque na verdade vai sair um episódio inteiro dedicado, né, que é a segunda temporada de You. Então, se você não assistiu nenhuma, eu indico e não indico, porque é uma série que deixa você meio cagado, assim, da cabeça. Mas, de modo geral, é uma série muito bem feita, muito legal. E que, mano, é um suspense, assim, que você vai ficando tenso. Enfim, vai ter um episódio inteiro dedicado a ela, então não vou falar muito, mas é uma super indicação aí.
Que mais? Eu reli um livro que, na verdade, quem me deu foi a Thaís, que esteve no episódio de Nise e no Stanford.
Maravilhosa.
Então, esses a gente só tem vídeo, não tem podcast, eu vou deixar os links no post também. O livro é o 1Q84, do Haruki Murakami. É um livro bem gostosinho de ler, assim, é levinho, é meio doido. Eu não sei bem o que está acontecendo, porque são dois personagens centrais, só que são duas histórias separadas, né? É a Omami e o Tengo. Então, o Tengo tá reescrevendo um livro que foi uma menina com dislexia que escreveu, e a história é fantástica, mas por ela ter dislexia, ele é meio confuso. Então, o Tengo, que é o escritor, ele reescreve a história. E a Omami é uma pessoa fodona, assim, ela dava aula de artes marciais e tal, e agora ela mata homens que maltratam mulheres. Mas enfim, é bem gostosinho de ler e é bem, bem estranhinho, assim. Tenho lido e assistido umas coisas estranhas, eu acho. A Deia leu também, né?
Li ele só o primeiro.
São três, né? Eu tenho que comprar os outros. Thaís,
eu
por
tenho
favor,
pro Kindle.
Me mande da Polônia. De aniversário, tá perto.
Pois é, acha em português lá ou em inglês e manda pra cá. Vai tá suave. Bom, eu vou seguir na maratonada. E apesar de que tem duas maratonadas aqui. Bom, Pra
Já
quem
manda
não
as duas, não?
Pode ser, pode ser. Eu não sei se a pronúncia é certa, mas eu maratonei Good Omens.
Amo.
Tá certa a pronúncia, Sil?
Good Omens?
É.
Homens, é tipo, não é,
não é,
não é, não
homens,
é homens
de homens.
Que eu falei, achei que ela ia falar Good Place, aí Good Omens.
É, pois é. Ah. Eu falei com acento no O.
Falou.
Então,
enfim.
Ok, eu errei o acento, não era o grampinho da vovó. Era o chapéuzinho do vovô.
Ok.
Enfim, maratonei esse, maratonei Marianne, o Good Omens. Nunca mais assisti. Eu assisti tudo de uma vez no mesmo dia, porque alguém me indicou, Sil.
Uhum.
E aí, ela falou assim, assisti esse, é coloridinho, são 8 episódios. Aí eu falei, ah, ok, são 8 episódios. Eu cheguei no 6º episódio, eu pensei, puta, mano, tá sono, eu vou acabar esse daqui, os outros 2 assisto amanhã. Acabou o seriado, são 6 episódios.
Erramos.
Mas tudo bem, foi muito bom, valeu a pena, eu assisti os 6 praticamente sem pausa também. E
é excelente.
Pra quem já assistiu os nossos vídeos, a Carol participou de Anne with an E.
Amo, não assisti a terceira temporada ainda.
Sim, e eu esqueci o nome do outro seriado, gente.
É, Sense8.
Ela participou de Sense8 também. Bom, eis que ela veio aqui em casa comer uma pizza, tomar cerveja e a gente resolveu maratonar Marianne. Assistimos também 6 episódios praticamente sem pausa. Eu achei muito bom, achei muito bem feito.
É sobre o quê?
É de terror. Já perdemos a Thay.
É esse que é da bruxa, não?
É.
Ah, tô sabendo.
Mas eu achei ele muito bem feito, ele é francês. Eu gostei muito do seriado. Tem algumas coisas que eu não vou falar que eu não gostei, mas são poucas coisas e eu teria que dar spoiler pra falar. Então, também vou pular essa parte. Mas recomendo. Pra quem gosta de terror, eu curti.
Eu já fiz a crítica desse livro que eu vou falar lá no nosso Instagram, no IGTV. Foi no IGTV? Não, eu estava com pedra no rim, não gravei no IGTV, fiz uma crítica escrita. Foi. Porque este livro merece, ele chama Vermelho, Branco e Sangue Azul, da Casey McQuiston. Eu acho que é o primeiro livro que essa mulher escreveu na vida e puta merda. É fantástico. É um primeiro livro LGBT que eu li na minha vida.
Uhum.
E é um... É, exatamente, é o primeiro. E foi muito sem querer, porque é um tipo de história comum de ser hétero, né, tipo uma, sei lá, seria, eu achei que era filha da presidente dos Estados Unidos, começa a ter um romance ali com o príncipe da Inglaterra, entendeu? Mas não é, no caso é isso, só que no caso são 2 meninos. E é fantástico, inclusive o personagem principal é bi, e ele é o cara mais legal do mundo. Tipo, é um livro good vibes, e o que é legal dele, principalmente, é a ideia da autora. Então, ela quer, tipo, mostrar pra você um mundo onde as coisas podem ser possíveis. Não é, não é tipo um livro impossível, que você vai lendo e fala assim, ah, isso aqui não aconteceu. Olha, tá sonhando, a Linda tá sonhando. Não, mas são, tipo, respostas que as pessoas poderiam ter que seriam melhores. Então, tipo, ao invés do escândalo dos dois, tem uma outra resposta do mundo, entendeu?
Uhum.
Tipo, não é a resposta de todo mundo feliz. Não é, tipo, todo mundo sofre, enfim. Mas você fica o livro todo esperando uma resposta normal, né, de um livro de romance. Tipo, um fim de história normal, né? Tipo, você espera que eles vão começar a ficar juntos, vai acontecer alguma coisa, eles vão separar, enfim. E esse livro é completamente diferentão, quebra todos os paradigmas. É um livro que eu li em 2 dias e ele é enorme, mas, cara, eu amei, eu recomendo muito, é um livro muito feliz e eu amei de paixão. Dica, ele tem cenas explícitas, tipo, bem explícitas, de sexo gay, que no começo você fica um pouco, se você não é gay, no caso, né, você fica, não assustado, mas, tipo, te pega de surpresa ser tão explícito, mas depois você tá, é normal você ter cenas explícitas, tipo, de um romancinho hétero. Então daí fica normal?
Uhum.
Não só normal, mas tipo... Ah, você fala, quero que ele se pegue mesmo!
Então, excelente.
É legal deixar isso avisado, né, tal, porque eu fui pego um pouco de surpresa. Mas é fantástico, esse livro é maravilhoso.
Ah, eu quero muito ler.
Próxima.
Ótimo. Olha aí, agora sim, foi uma indicação.
Uma indicação.
Bonitinha. Que mais? Eu tô lendo o Pena, que esteve no episódio de Interestelar, no de Pulp Fiction e no de... Chernobyl, sim. Acho que é o nosso convidado que mais apareceu.
Foi.
Ele me emprestou uma coletânea do Asimov, chama The Complete Robot. Então, são os contos de robôs do Asimov. Estão separados por categorias, assim. Então, são tipos de robôs. E é muito rapidinho de ler, porque os contos dele costumam ser curtinhos, assim. Mas são muito incríveis, porque... Se você pensa que ele escreveu entre os anos 50 e 90, assim, tem muitas coisas que a gente tem hoje de tecnologia, não é nem, sei lá, inteligência artificial, nada disso, que, tipo, ele já tinha escrito décadas atrás, sabe? Tem um conto até que me parece muito que ele inventou o Tinder, porque é um cara muito solitário que tinha um computador, então o robô nesse conto é o computador.
É a Her.
Não, não é. É melhor que isso até. E aí ele pede pro robô ajudar ele a encontrar a mulher perfeita. E ele começa a colocar filtros, assim, pro robô encontrar quais são matches, assim, com ele, né?
Que fantástico.
Eu li esse.
É muito legal,
muito,
não é?
Foda.
Todos os contos têm pelo menos alguma coisinha, mesmo se não for, tipo, a história principal. Tem, sei lá, um item ali que existe hoje, sabe? Então, ele foi muito visionário, assim, em tudo que ele escreveu.
É minha última indicação, tá, gente?
Tá. Putz, vou fazer três depois em uma.
É que eu fiz duas em uma, né? A última.
Sim, sim.
Bom... O outro seriado que eu acabei... Eu ia falar Brooklyn Nine-Nine, mas eu lembrei que eu acabei ele antes das férias. Mas The Good Place eu acabei agora nas férias.
Todos esses episódios já tem, inclusive, o querido arroba que tá escutando.
Pois é, tanto Brooklyn... Pra quem não assistiu, ela virou meu seriado preferido também.
Sim.
E The Good Place é maravilhoso e só não virou meu seriado preferido porque
existe,
eu não sei.
Existe Brooklyn Nine-Nine, só por isso.
É, exato, só por isso. Olha... Bens a Deus. Mas, também acabei. E depois que eu acabei, começou a sair mais alguns.
Eu não assisti ainda os que saíram esse ano.
Acho que foi um.
Eu não assisti só ainda. O que saiu esse ano.
Reformulando.
Pois é. Mas de qualquer jeito, eu sempre espero sair alguns. Porque eu não gosto
aguento,
de ficar esperando, sabe?
Também. A minha próxima... Eu já fiz no canal, acho que foi com a Sil, algum episódio, não lembro. Eu já indiquei essa sequência de livros no canal alguma vez. E já indiquei também, quando a gente fez aquele vídeo de pessoas que estavam sofrendo sem Game of Thrones, indicações e tudo mais. Eu indiquei essa autora, que é a Robin Hobb. Mas ela tem algumas sequências de livro que eu gosto muito. A minha favorita é O Navio Arcano, que acho que é o único livro que tem dessa série que foi traduzido para português. Os outros ainda não. Então eu li o primeiro, O Navio Arcano, em português, e li os outros em inglês. E aí, eu fiquei muito feliz com esse livro, entendeu? Porque eu gosto muito dele. E aí a Linda foi lá e fez uma outra trilogia, seguindo... O Navio Arcano. Então, ela acontece exatamente quando acaba, assim, aquela trilogia, começa a outra com outros personagens, que você fica meio chateado, entendeu? Porque você queria que os outros voltassem, mas é legal que tem uns easter eggs, eles aparecem em alguns momentos e tal, então é legal. E aí, eu já li o primeiro, já estou no segundo, são livros enormes, né, que são... se passam numa área específica lá desse mundo fantástico, que é maravilhoso, então eu amei. É interessante, eu fico muito impressionada como os autores... Porque tem muito autor que, sei lá, criou um mundo, mas você não consegue sentir que o mundo é tão, tão bem criado, sabe como? Tão profundo, assim, é um negócio meio superficial, mas é interessante como essa mulher escreveu três livros, tipo, ela escreveu os primeiros três livros da história do Fitz, né, que é a saga do assassino, e, né, no mesmo mundo é o Navio Arcano, mas é em outro ponto, que não tem nada a ver, tem uns easter egg também, mas enfim, é outro ponto, completamente diferente. E aí a mulher escreveu esses três livros do Navio Arcano, e agora tá escrevendo outra trilogia, né, e, meu, a mulher, ela tem um controle sobre esse mundo, que é o mesmo sentimento que você lê, o que você sente enquanto você tá lendo essa segunda da parte do Navio Arcano, sabe? Então é tão amarradinho, eu fico muito feliz, assim, porque é uma parte que... É uma parte desse mundo que eu gosto muito, assim, e que eu curti muito ler a primeira, então é muito legal ter uma segunda, sabe?
Sim.
Então foi bem legal. Quem é fã aí de literatura fantástica e Tolkien, George Martin e tudo mais, tem que conhecer essa autora, cara. Ela é muito, muito boa.
Eu vou deixar três indicações rápidas, só pra terminar aqui as minhas. Na verdade, eu ia falar de uma só, mas eu já vou jogar as três, porque são as críticas sociais foda. Então, pra quem ainda não assistiu, gente, vocês estão atrasadíssimos, assistam Bacurau.
Não, não fala isso.
Eu não vou nem entrar no enredo, porque eu sei que vocês nem sabem do que se trata e eu não quero que vocês saibam nada antes de assistir.
Vocês, pelo caso, eu e a Deia não vimos.
Exato.
Não vimos.
É, mas já tem tipo, no Now, nessas paradas, assim, não sei em quais que tá, no iTunes, no YouTube pago lá, tem disponível, tá? R$9,99, então assistam pago pra prestigiar, mas já tem no Torrent também, se vocês quiserem. É, inclusive o diretor, o Kleber Mendonça Filho, foi o único filme, o filme estreou em agosto, e só teve Torrent quando saiu agora em dezembro nesses vídeo on demand, assim, e alguém comentou no Twitter que, tipo, caralho, tentei baixar um Torrent, isso antes de sair, né, no Torrent, tentei baixar um Torrent do Bacurau e peguei vírus. Aí o próprio Kleber respondeu, bem feito, espero que esteja bem. Mas aí depois ele mesmo falou, tipo, aí perguntaram pra ele o que ele acha, né, de pirataria e tal. Ele falou que o que ele acha mais importante é que o filme dele chegue pra todo mundo que for Sim. possível, assim. É, mas foi legal de assistir no cinema também. E eu acho que ele até deve voltar em algum momento, porque ele ficou muitos meses em cartaz e às vezes... Sei lá, cinemas mais alternativos, assim, as pessoas às vezes colocam filmes passados, né? Eu não sei se quando esse episódio sair ainda vai estar, mas eu acho que sim. Parasita, vejam no cinema também. Eu vi Pirata, mas eu vou ver no cinema porque eu quero muito ver. É, tipo, o melhor filme do ano passado, eu achei.
Ai, será que ainda vai estar? Porque eu tô com uma sensação de que vai sair logo.
Então, mas agora ele foi indicado pro Oscar também, né?
Vai ficar.
Talvez
até
não, é uma estendida.
Eu acho que fica. Nos cinemas onde ele tá agora, aqui em São Paulo, é o cinema da Augusta, Frei Caneca, essas paradas, assim, né? Mas quem puder, quem tiver acesso, é legal ver no cinema. Quem não tiver, também tem torrent pra baixar, esteja à vontade, né? Quem sou eu?
Sim, mas principalmente Bacurau, assistir pago, concordo totalmente. Mas sim, ok, tem como baixar.
É, então uma série que eu tô assistindo é o Watchmen, da HBO. Eu acho que não vai ter segunda temporada. O criador diz que por enquanto não tem intenção de fazer, então gosto assim, né, gente? Muito mais fácil. É, a série... Assim, tá muito boa, tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas no final, pelo que eu ouvi dizer, tudo se amarra muito bem, muito certinho, sabe? Mas foi uma choradeira, teve muita gente falando bem quando saiu, mas também teve muita choradeira, porque o ator que faz o Dr. Manhattan é negro, sendo que o Dr. Manhattan é um personagem azul, então é uma pessoa negra pintada de azul, não tem nada que reclamar disso, gente, pelo amor de Deus, sabe? É que nem gente reclamando da Ariel que vai ser negra no live action. Sereia não existe,
ai,
velho.
Pois é, velho.
Sabe? Enfim.
Ah, sei. Como sei?
Mas é isso, perdão pela reclamação, mas tem que ser dito, né, gente? Vocês são chatos pra caralho.
Pois é.
E é isso, encerro as minhas indicações.
Eu não tenho uma indicação, assim, porque, na verdade, como vocês perceberam, eu li mais do que eu vi, que é um comportamento natural meu de férias, eu geralmente faço isso. Comecei a assistir uma série que eu não sei ainda porque que eu achei muito, que chama Virgin River. Já viram? Vocês viram na capa do Netflix?
Não.
Não. É, imaginei. Mas apareceu lá pra mim na capa. E vai ter segunda temporada já, que é uma moça que sai de Los Angeles, ela é uma enfermeira e ela vai ser assistente de um médico numa cidade pequena. Mas é bem interessante, tipo, eu não... Tem algumas coisas que eu não gostei muito ainda da série, mas é uma série bem draminha, assim... Mas você realmente sente, assim, o drama da personagem principal. Eu não entendi muito ainda alguns outros personagens, mas tô assistindo, assim. Se você assistiu e quer, sei lá, ser advogado do bem dessa série, me manda uma DM. Vamos falar sobre ela, porque eu não tenho certeza o que eu achei.
Excelente. Tá valendo, amigos. Importa sempre assistir. Gente, quando eu assisto alguma coisa que eu não sei como reagir, eu costumo ler coisa depois, sabe? Eu vou olhar crítica, vou ler críticas. Porque qual filme que é esse, o que a gente assistiu?
Farol.
O Farol. Eu preciso ler alguma coisa sobre...
Tô sabendo. Tem vezes que você assiste umas coisas que você fica meio assim, sabe? Aí você põe outro episódio, aí você continua assim.
Pois
pra
é.
Pra ver o que acontece.
Tipo, não odiei o suficiente pra parar, mas entendeu?
Não
sei
gostei
lá.
O suficiente pra ter entendido.
Exato. É tipo isso mesmo. Então, eu acho que é isso. Essas foram as coisas que a gente assistiu, leu e tal, e que a gente indica e desindica aí nesse mês de janeiro. E se você quer compartilhar as suas indicações e o que você está assistindo e lendo e o que você quer ver aqui também, né? Acho importante você também opinar no que você quiser. Aí você manda pra gente lá no nosso Instagram, @spilldabeansbr, e vamos ser amigos. Vamos ser amigos, que é legal. É isso. Um beijo.
Beijo, gente. Feliz ano novo.
Beijo, gente.
Em fevereiro.
Ano novo. É, pois é. É o que eu tava pensando nisso. Beijo, gente. Feliz carnaval. Feliz carnaval.
É. Quase Páscoa. Beijo, tchau.
1 só um minutinho que eu preciso pegar o nome do personagem que eu me esqueci.
Sim, senhora.
Peraí.
Vai, Dainha.
Tchananana.